A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Ano passado, Maria foi passear na casa da vovó Rita. Foram os melhores dias da vida dela. Durante a viagem, mal aguentava de ansiedade e não cansava de perguntar à mãe se já estavam perto de chegar. Ao ver a casa da fazenda, seus olhos brilharam de felicidade. Vovó logo a recebeu com um abraço bem apertado, daqueles que só as avós sabem dar. Depois, um beijo no rosto e uma bronca de leve na mãe da menina que se despedia. Essa criança está muito magra, precisa comer mais. Maria foi levada a uma mesa farta, cheia de coisas da fazenda. Eram ovos, leite, queijo, café e tapiocas deliciosas, que só as vovós sabem fazer. Dizem que o tempero especial que elas usam é o amor. Já de barriga cheia, saiu para brincar com Zé, o cachorrinho da vovó que faz festa, lambendo o rosto da menina. Depois foi a vez de Mingau. O gato pulou do telhado quando viu a garotinha correndo em sua direção. Os dois seguiram para o terreiro, onde Maria comeu cajá tirada do pé, saboreando devagarzinho a sua fruta preferida. Aproveitou e tirou mais alguns cajás para o suco de que vovó Rita mais gostava. Terminado o almoço, Maria sentou no chão e vovó acomodou-se em sua poltrona gigante, penteando com as mãos os cabelos enroladinhos da neta, que ganhava dela o melhor cafuné de sua vida. Cauê Jucá. Trecho do livro Dizem que as avós são estrelas. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A perda de um ente querido é sempre um momento de dor e recolhimento. Mas para alguns artistas, este sentimento pode, através da arte, ser transformado em algo sensível e de transcendente beleza. Com o jovem escritor Cauê Jucá, a experiência da morte da sua avó, Dona Teresa, inspirou a publicação do seu primeiro livro, destinado ao público infantil. A obra, publicada pela editora Darda Kids, traz o sentimento de luto de uma forma muito sensível e delicada. Falando às crianças, Cauê Jucá encontrou uma linguagem própria para transmitir seu respeito e solidariedade para todos aqueles que vivem ou experimentaram a dor de perder alguém que amava. É sobre o livro Dizem que as avós são estrelas, o nosso Autores e Ideias de hoje, que recebe também a editora-chefe da Wish Editora, Marina Ávila, que irá nos trazer os detalhes do primeiro projeto de não-ficção da editora, a Enciclopédia do Incrível ao Bizarro, que será lançada em uma edição de luxo, publicada via financiamento coletivo pela plataforma Catarse. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Cauê Jucá, seja bem-vindo ao Autores e Ideias, querido. Fala pra gente um pouquinho o que, que nós, leitores, podemos esperar dessa sua publicação. O Cauê, que é um estreante na literatura, tá? Um autor super jovem e que tá aí trazendo pra nós o livro Dizem que as avós são estrelas, publicado pela Darda Editora.
Obrigado pelo convite de estar participando do programa, que eu acompanho já há um tempo e nunca imaginava estar participando.
Que legal!
Então, o livro, a ideia dele surgiu a partir de um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Eu perdi uma das pessoas que eu mais amei na vida toda. E eu percebi que eu nunca tinha sido preparado, nem na minha família, nem na escola, pra perder alguém que eu amava. E aí, eu fiquei me sentindo a incompreensão infantil em frente a isso, né? Se eu, adulto, sofri esse choque, como que uma criança vai encarar isso? Quais são os sentimentos delas em relação à perda de alguém amada? Aí, eu decidi escrever esse livro. Eu caí na literatura infantil de paraquedas. Eu escrevi há um tempo, e minha tia Dalila Jucá, que já escreve alguns títulos infantis há um tempo, sempre me incentivava a escrever literatura infantil, mas eu nunca dava bola para sugestões e estímulos dela. E aí, nesse momento que eu percebi que era importante eu tentar escrever um pouco da minha história e também falar um pouco sobre isso nesse livro. Em relação às estrelas, uma prima de 3 anos... 3 semanas depois que a gente perdeu a vovó, ela falou que a vovó tava no céu igual uma estrelinha.
Ah, que
lindo. E aí eu tentei colocar isso no livro.
Criança tem essa possibilidade de encarar a morte e a vida de uma forma imagética muito diferenciada do adulto.
É, foi essa leveza, inclusive, que eu tentei colocar no livro, né? A leveza, tratar de um assunto tão forte com leveza, tentando também colocar a relação linguagem público-alvo nesse livro.
Tá, eu quero falar mais sobre essa ideia de falar sobre o luto infantil, que é um tema, inclusive, até muito deixado de lado por certos tabus que as pessoas têm de não se falar de morte, de violência para criança. Mas eu vou já conversar sobre isso mais com você, Cauê.
Tudo bem.
Eu quero primeiro entender um pouco como é que esse jovem de 18 anos, que o Cauê é super jovem, tá? Ele tem 18 anos, e que tá fazendo o curso de telecomunicações no IFCE de Canindé, resolve se enveredar pela literatura. O Cauê tem uma história muito particular com os livros, com a literatura, com a leitura e, claro, com a figura da Dona Terezinha, sua avó.
Isso.
Mas eu quero que você conte pra gente um pouquinho de como é que foi esse teu interesse pela literatura. Como é que surgiu a literatura na tua vida?
Eu aprendi a ler muito criancinha, porque minha avó era professora, bem tradicional, e ela dizia que a gente tinha que aprender a ler em casa, que é pra professora não se preocupar em nos ensinar a ler. Então, antes de entrar na alfabetização, ela já teve essa preocupação de me ensinar a ler.
Eu tenho essa preocupação também com meu filho.
E aí ela me dizia que além de saber ler, não bastava saber ler, eu tinha que ler coisas boas, como ela dizia, né?
Eu acho isso sensacional, inclusive. Porque assim, não é você ler qualquer coisa, você tem que ler coisas boas. Isso é de uma sabedoria incrível.
É, ela falava essa frase sempre. Sempre que ela trazia um livro pra mim, pra gente ler junto, ela falava, ó, não basta saber ler, você tem que ler coisas boas. Vamos ler esse livro aqui, porque esse livro é bom. É, com o Mágico de Oz, que foi um dos livros que eu mais marcaram minha infância, foi o Mágico de Oz. E assim, eu venho de uma família de professores. Minha mãe é professora, meu pai, minha avó, vários tios, primos, eu futuramente também.
Que sorte!
Né? E aí eles sempre me estimularam, mas nunca foi um estímulo, assim, forçado, né? Que eu era obrigado. Eu encarava isso com uma naturalidade tão grande que acabou que eu entrei nesse mundo da leitura de forma natural.
E prazerosa, né? Que é o melhor.
Muito. Meu pai é cordelista, poeta. Membro da ACLAM, que é a Academia Canindense de Letras, Arte e Memória.
Quem é seu pai, Cauê?
Arlando Marques.
Mandar um beijo aí pra Arlando Marques.
E aí eu lembro que eu era pequenininho, eu acordava de manhã e aí ele vinha fazer uma quadrinha, que é uma rimazinha, tipo, cantada pra mim. E aí eu ficava muito encantado com aquelas quadrinhas que ele fazia. E tipo, sempre foram estímulos naturais que eu recebia na minha família que me levaram a não só ler, como também escrever bastante.
Massa, que bárbaro. E aí, bom, Dona Terezinha foi quem principiou essa leitura do Cauê e os primeiros passos com a literatura. Mas como é que veio a ideia de escrever uma publicação? Como é que essa ideia do livro surgiu? Porque até então você não escrevia.
Eu escrevia coisas aleatórias, assim, tipo uma crônica, um conto, e eu ia jogando pelos cantos da casa, nunca guardava, nunca registrava isso. E aí, como dizem...
Mas no papel?
No papel.
Também é uma coisa rara, né? Porque hoje em dia todo mundo já escreve no computador.
No computador. Eu gosto de escrever no
a
papel.
Mão.
É. Ou à mão, ou na máquina de datilografia.
Na máquina de datilografia?
É. A Capitu.
Não. Tá brincando.
É, a Capitu, a maquininha.
Sério?
Sério.
Gente, que história louca. Tu tens uma máquina de datilografia, que é a Capitu.
Isso.
História bárbara. E você escreve na máquina de datilografar.
Isso.
Gente, mas é difícil. Não é fácil, não.
Teco, 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 teco.
É difícil. Não é fácil, não. A gente que tá acostumado com o computador, que tem essa possibilidade de errou, apaga e faz de novo, na máquina de datilografar, não tem
não
como
dá.
Fazer isso.
É.
Se errou, perdeu o texto. Ou você passa um traço lá ou continua em outra folha.
É isso.
Que história louca. Adorei saber dessas histórias. Tá, Cauê, eu te interrompi. Conta pra mim como é que foi essa história da publicação.
Tá. Eu nunca pensei em publicar. E aí, voltando à tia Dalila, que já é autora de publicações de livros infantis, que tem uma linha de pesquisa sobre brincadeiras tradicionais de baixo custo, voltada para pedagogos, enfim. E aí ela, que já há um tempo vinha me estimulando a tentar escrever para crianças, e aí dessa vez eu decidi escrever um conto, e aí eu mostrei para ela. Ela leu, disse que tava muito bacana e que eu precisava publicar aquilo.
E não é fácil escrever pra criança.
Não, e eu caí, como eu disse, eu caí de paraquedas, foi um processo. Então eu escrevia, mostrava pra ela e ela disse, calma aí, vamos mudar isso aqui porque tá, como é que eu posso dizer, tá uma coisa muito rebuscada demais. Não que a literatura infantil não possa ser rebuscada demais, né? E aí eu tentava adaptar, e aí eu mostrava pra uma criança e mostrava pra ela de novo. E a gente ficava nisso.
Quem pensa que escrever para criança é fácil, se engana. A linguagem infantil, ela é difícil e eles são muito sinceros com o livro.
Se tiver horrível, eles vão dizer.
Eles vão dizer e assim, dizem na lata, sem nenhum pudor na sua cara e você tem que encarar essa crítica
de frente.
Faz um
sorriso. Obrigado.
Cauê, agora sim, a gente já pode, depois dito dessa introdução, a gente já pode partir para o Dizem que as Avós São Estrelas, publicada pela Darda Editora. Esse livro, ele nasce de um processo muito particular de perda. Isso. E aí você teve que passar por uma transformação desse sentimento através da arte, da linguagem literária, para poder transpor para uma linguagem infantil. Fala pra gente desse processo de saber lidar com esse sentimento, saber lidar com essa sensação de perda para o público infantil.
Como eu já disse, foi o maior choque assim, que eu já passei na minha história. Justamente porque, por mais que eu soubesse que isso é uma coisa natural e que a probabilidade de acontecer é muito maior do que a de não acontecer, né? Eu não tinha sido preparado para isso. E aí eu me coloquei realmente no lugar das crianças que estavam vivenciando a mesma situação que eu. E a princípio Dizem que as Avós São Estrelas era um texto super adulto, digamos assim, super floreado demais, né? E aí que eu tive esse flash de fazer realmente uma adaptação, de escrever com foco na literatura infantil, e o que foi um pouco difícil, porque, como eu disse, eu não tinha esse hábito de escrever para criança.
E como é que é essa tua experiência no IFCE de Canindé, como aluno de telecomunicações, ou seja, nada a ver.
Nada a ver.
Como é que essa experiência com a escola, ela conseguiu te ajudar ou te atrapalhar nesse processo de escrita? Conta pra gente.
O IFCE é um ambiente muito plural, né? Então, por mais que eu fosse de telecomunicações, havia um projeto de extensão de literatura. Eu fiz parte do grupo Verso em Cena, que era um grupo de performance poética, coordenado pela professora Dina Santana. A gente tinha um grupinho de leitura, E por mais que eu fosse de telecomunicações, haviam essas possibilidades. E é o que eu sempre costumo dizer, que as caixinhas não são muito legais. Então, você é de telecomunicações, você é da TI, você não pode gostar de literatura.
Ou você é da exatas.
Você é da exatas, você não pode gostar de literatura. Não, eu sou técnico em telecomunicações, faço licenciatura em letras libras pela UFC, gosto muito de literatura.
E tá aí, e é autor, né? Autor de literatura infantil, tá aí com um livro lindo. Dizem que as avós são estrelas. Bom, eu quero dizer que eu também fui aluna do IFCE, só que de Fortaleza, não fui do de Canindé, até porque na minha época nem o de Canindé estava construído. E os melhores anos da minha vida foram no IFCE, que na minha época não era ainda Instituto Federal, era CEFET, né? Era Centro Federal de Educação Tecnológica. E os meus melhores amigos são os meus amigos do IF, e até hoje a nossa turma sai junta, se encontra, e a gente frequenta o encontro dos ex-alunos da escola técnica, né, do IFCE, e assim, maravilhoso para mim. Eu tenho uma enorme gratidão ao IF, uma enorme gratidão aos meus professores, à minha formação, tenho muito carinho, de verdade. Não é porque eu tô conversando com você não, viu? É de verdade, viu, Cauê? E eu tenho certeza que eu acredito que isso também acontece com você, ou aconteceu com você.
Muito, assim. Os melhores quatro anos e meio da minha vida foram no IFCE. Foi lá onde eu tive experiências que eu sei que se eu não tivesse entrado lá, jamais iria ter. Foi lá onde eu conheci meus melhores amigos. Foi lá onde eu fiz vínculos que eu sei que vão durar pra sempre. O IFCE não é a minha segunda casa. Eu costumava dizer que era a minha primeira casa e que eu era honorário na minha segunda casa.
Porque a gente acaba passando mais tempo lá do que em casa.
E aí nas férias a gente fica com muita saudade do IFCE.
Eu ia nas férias pro
não,
IFCE.
Eu não.
Eu ia, porque eu era do diretório acadêmico. Então assim, eu ia. Eu acho que eu utilizava o movimento estudantil pra ficar na escola.
Eu presidi o Grêmio do IFCE por duas gestões lá de Canindé.
Que bacana, Cauê.
E eu também fazia dele minha casa noturna.
A gente acaba criando esses vínculos que dizem muito sobre nós, sobre a nossa formação. Eu converso com o jovem Cauê Jucá, autor do livro Dizem que as Avós São Estrelas, publicado pela editora Darda Kids. E no próximo bloco você confere também a nossa entrevista com Marina Ávila, editora-chefe da Wish Editora, e que nos traz todos os detalhes do lançamento da enciclopédia Do Incrível ao Bizarro, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Outro dia eu estava pensando, se eu não explico as coisas, como é que as crianças vão saber o que é certo ou errado? E também não adianta dizer uma coisa e depois fazer outra, não. Eu descobri que o melhor é dar o exemplo. Agora as crianças ficam muito menos de castigo e a vida de todos nós melhorou.
Dar o exemplo é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Não bata, eduque. Uma campanha pelos direitos das crianças e contra o castigo físico e humilhante.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Quem também participa do programa de hoje é a editora-chefe da Wish Editora, Marina Ávila, que nos traz os detalhes do primeiro projeto de não-ficção da editora, a Enciclopédia do Incrível ao Bizarro, que será lançada em uma edição de luxo publicada via financiamento coletivo pela plataforma Catarse. Acompanhe o nosso bate-papo. Marina Ávila, seja bem-vinda a Autores e Ideias.
Muito obrigada, Lilian.
Conta pra gente um pouquinho do que a editora Wish está preparando para nós leitores com essa coletânea do Incrível ao Bizarro.
A Wish está preparando uma coisa para quem é apaixonado tanto por livros, né, você falou dos leitores, quanto quem gosta bastante de arte também. Seria uma forma de a gente encontrar os tesouros da antiguidade, né, desde o período medieval até mais ou menos 1920, que são livros muito diferentes do que a gente imagina. A gente talvez até pense que as pessoas eram menos engraçadas do que a gente, mas não, elas tinham um senso de humor, elas tinham livros estranhos, elas tinham muita imaginação. Então, essa enciclopédia, ela abrange toda essa gama de arte e de livros antigos.
Esse é o primeiro projeto de não-ficção da editora Wish. Quais são os desafios, portanto, de arriscar nesse novo projeto editorial, Marina?
É verdade. Eu acho que o principal é a gente ainda não conhecer totalmente o público, porque um dos maiores sucessos que a gente teve é uma coleção de contos de fadas. É bem voltado mesmo para adultos e deve ser um público parecido com o da enciclopédia, por ser uma forma de você conhecer o clássico, né, as coisas antigas. Mas como a gente não tem certeza do que essas pessoas buscam, a gente precisou pesquisar muito mais para fazer esse livro do que para fazer os outros, realmente.
Marina, conta para a gente um pouquinho desses temas que estarão na enciclopédia, né, no novo livro, do Incrível ao Bizarro.
Os temas foram escolhidos com bastante cautela para ter as coisas mais estranhas mesmo, mas não só focar no estranho, no bizarro, mas trazer também algumas coisas incríveis que a gente não conhece. Então, uma delas, que eu acho que é uma das principais, é a Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro realmente impresso do mundo. E é um livro que hoje em dia tem pouquíssimos exemplares, todos estão em museus e são caríssimos. Então, a gente conhecer de onde que surgiu, né, de onde que terminou o período medieval e começou o renascentismo e começou livros realmente a serem produzidos é muito legal. Agora, alguns outros que a gente tem também, tem um, por exemplo, de flores que se transformam em pessoas, que é super diferente, é uma gracinha, super delicado. Tem alguns herbários bem antigos mesmo, então você vê mandrágoras com carinha, essas coisas. Tem vários de medicina, tem um também que chama Pássaros da América, que é um dos maiores livros que já foi produzido. Ele é gigante, tem 1 metro de altura e, pelo que eu entendi, mais de 400 ilustrações.
Uau!
E é um dos livros mais caros do mundo, e é lindo, lindo, lindo. E eles fizeram todos os pássaros em tamanho real. Então, por exemplo, um flamingo que não caberia nisso, eles fizeram meio tortinho. É uma graça esse livro, muito lindo.
Uau!
Tem algumas que são bíblias com monstros, que a gente imagina que bíblia é uma coisa certinha e tal, mas naquela época era uma coisa meio misturada, não tinha muito essa diferença do que era uma lenda local e uma coisa mais religiosa, era meio que tudo misto, né? Tem um dicionário de demônios, tem um livro que é uma graça, são fotos de gatinhos vestidos de pessoas. É muito o que a gente encontra no Facebook hoje em dia, só que é antigo, entendeu? É muito lindo.
Tem os manuscritos originais do Alice, né?
Tem o manuscrito original da Alice, que é muito legal de conhecer, um pouquinho diferente do livro oficial, né? Porque saiu com um título diferente, mas é muito legal de conhecer também.
Esse dicionário de criaturas das trevas,
uhum,
que é bem bacana, e eu acho que também vai chamar muita atenção do público, principalmente o público jovem.
Sim, esse daí é um dos mais legais, e ele tem várias ilustrações desse livro. É realmente de A a Z, e eles colocam o nome de demônios, coisas do inferno, essas coisas. Muito estranho. Na hora que eu descobri isso, eu falei, gente, que negócio estranho pra ser publicado, né?
Marina, quem é que fez essa seleção desses temas, desse material?
Olha, eu tô fazendo, mas antes de ser a decisão final, eu quero passar para outras pessoas que estão trabalhando na Wish comigo, pra gente conseguir decidir realmente o que vai entrar ou não, porque tem muitos livros e a gente quer definir mais ou menos 100 livros para poder explorar melhor todos eles.
O livro vai sair numa edição de luxo. Conta pra gente como é que tá sendo esse projeto gráfico, portanto, que vai aí encher os olhos dos leitores.
Esse é o primeiro livro de luxo da Wish, então nós vamos fazer ele em formato grande, que é 20 por 28 centímetros, dá mais ou menos dois livros daquele normal, né?
Uhum.
Capa dura e colorido. Então vai ser um livro muito lindo. Só que realmente para isso, eu acho que foi extremamente necessário para esse livro, ele ser desse tamanho, ele ser de luxo, mas acabou precisando aumentar bastante a meta no financiamento coletivo mesmo.
Bom, tá aí dado explicado, portanto, como é que a gente vai fazer a nossa contribuição, a nossa participação nessa edição linda que tá saindo aí pela Wish, do Incrível ao Bizarro. Marina, fala pra gente como é que a gente pode participar da campanha de financiamento coletivo, quais são as recompensas, explica pra gente.
Então, esse livro, como você disse, está saindo para o financiamento coletivo. Quem gostar do livro, provavelmente é uma chance única de publicação e é só escolher recompensa. Então, por exemplo, tem a própria enciclopédia e mais o frete, que é o valor mais baixo. Tem alguns que tem, algumas recompensas que tem pôsteres, uma caneca de monstro marinho.
Ah, que lindo!
É uma das preferidas até agora. Então é só escolher as recompensas que você quer, que são brindes exclusivos, que não vão ser vendidos depois, e fazer o apoio. E é muito, muito importante que seja feito o apoio durante o Catarse, porque se o projeto não atingir a meta, ele infelizmente não vai existir.
E na plataforma Catarse, Marina, como é que eu encontro o título do projeto?
No Catarse é só pesquisar por Do Incrível ao Bizarro, que vai encontrar, ou se você procurar por enciclopédia mesmo, provavelmente vão vir poucas. É um sistema bem simples de apoio, né? E o projeto por financiamento coletivo, se ele não atingir a meta, ele é totalmente seguro, ele devolve o valor para todos os apoiadores. Então, é uma coisa que, assim, a gente até gosta de usar por causa disso.
Bacana. Bom, então tá aí dado todos os recados. Você que gosta dessa proposta vintage na literatura, você que gosta desse mundo de aventura e que tem interesse por essa literatura que vem de uma herança nórdica, céltica, eu tenho certeza que você vai ficar encantado com a proposta da enciclopédia Do Incrível ao Bizarro. São 230 páginas numa edição de luxo, primorosa, no papel cochê, capa dura. Uau! Você vai se encantar. E para participar do projeto da campanha de financiamento coletivo, lá na plataforma Catarse, você encontra, editora Wish, o título Do Incrível ao Bizarro e você pode participar fazendo a sua doação e, claro, garantindo as suas recompensas. Bom, eu vou fazer a minha, tá? E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Marina, quem quer conhecer um pouco mais sobre a editora Wish, os livros publicados, passa pra gente todos os endereços, redes sociais.
Olha, o principal que a gente usa é o Facebook, é só pesquisar por editora Wish, e o Instagram, e se quiser visitar o site também é editorawish.com.br. A gente faz bastante antologias e tem esses livros dos contos de fadas que foram publicados através de financiamento coletivo também, e eu tenho certeza que vão gostar bastante dos lançamentos.
Ah, eu tenho certeza! E olha, eu espero que tenha um lançamento aqui também em Fortaleza, tá?
Ah, eu espero.
Marina, muito grata às suas informações da Rádio FM Assembleia, em especial o programa Autores e Ideias.
Muito obrigada, Aline, pela oportunidade de falar sobre o projeto. E tá sendo um prazer falar com você.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Com apenas 18 anos de idade, o jovem Cauê Jucá lança o seu primeiro livro, intitulado Dizem que as avós são estrelas. A obra, publicada pela editora Darda Kids, narra de maneira sensível o sentimento de luto para as crianças e reforça a importância do fortalecimento dos laços familiares através da contação de histórias e do hábito da leitura. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Cauê, eu queria muito que você falasse sobre a importância da Dona Terezinha para você, quanto vínculo afetivo mesmo, para que a gente possa contextualizar essa experiência da criação com as avós e a importância que as avós e os avós têm na formação do indivíduo.
Além do IFCE, os melhores momentos da minha vida eu vivi com ela. Foi ela que me ensinou a ler, foi ela que me ensinou a escrever, a comer de garfo e faca, ela que brigava comigo porque eu andava descalço. Então, eu morei com ela, inclusive, porque eu e meus pais morávamos em outra cidade e a gente se mudou pra fazenda onde ela morava. E aí eu decidi não morar com os meus pais, eu decidi ir pra casa dela. Então, tudo que ela me ensinou, tudo que a gente viveu junto, pra mim é muito importante, pra minha formação enquanto ser humano, sabe? Acho que os passos que ela dava, o jeito que ela segurava a máquina de costura, as brigas que eram muitas, porque a gente sempre foi muito diferente, principalmente no... Eu me refiro à forma de ver o mundo, politicamente falando, a gente era muito diferente.
Até pelas gerações, né?
Isso. E mesmo assim, a gente tinha um vínculo muito forte. Eu lembro que quando eu saí, me mudei da casa dela pra sede de Canindé, eu ligava pra ela todo dia e dizia, vó, eu ia te dizer uma coisa, mas não lembro o que era. Só que não tinha uma coisa, só pra saber se tava tudo bem e não ligar, só pra perguntar isso. Aquele orgulho juvenil,
que lindo,
né?
Que lindo.
E aí, assim, pra mim, ter sido criado com a minha avó foi uma honra, porque eu aprendi coisas que... Mãe, não escute isso, que eu sei que minha mãe não me ensinaria. Eu sei que minha mãe não me ensinaria se eu tivesse vivido minha infância 100% com ela, entendeu?
E aquela história, Cauê, de que as mães educam e as avós estragam?
Não, comigo essa frase não se aplica. Ela era, por mais que a gente tivesse uma relação muito amigável, assim, ela sempre foi muito rígida em relação a certos aspectos, sabe? Por exemplo, falar palavrão era o fim da picada, eu ficava de castigo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha uma relação de hierarquia, digamos assim. Ah, porque eu sou sua avó, você vai ter que me obedecer. Era uma coisa tão natural, a gente era tão amigo que isso acontecia de forma natural. Não, eu não sentia essa hierarquia de forte, familiar, estabelecida entre a gente. Eu sentia que a gente era amigo, parceiro, e por isso a gente se dava tão bem.
Cauê, e nessa ideia de perder a avó, que é extremamente doloroso, em algum momento você teve receio de trazer isso para a literatura infantil? Lidar com o luto, lidar com a perda? Alguém chegou a te desestimular ou falar, não, olha, isso não vai dar certo, não envereda por aí porque é perigoso?
Sim, eu ouvi isso mesmo. Cauê, luta é uma coisa tão pesada, não fala disso não, porque tu não fala de brincadeira, de uma coisa infantil, mas... Eu acho que as crianças são muito mais inteligentes do que nós. Isso é fato.
É verdade.
E eu acho que não, que a gente tem que tratar desse tipo de assunto. A gente tem que abordar as coisas naturais, tal e qual elas são, né? Mas as pessoas realmente me disseram, Cauê, não fala disso, isso é uma coisa pesada. Isso não dá pra gente tratar isso de forma leve. Eu tentei, né, no livro, tratar isso de forma leve.
Tentou muito bem, e o título é muito poético, né? Dizem que as avós são estrelas. Eu acho o título lindo. E eu não sabia que tinha sido uma sugestão de uma criança.
Na verdade, a mãe dessa criança me disse, Cauê, é muito emocionada, né? A gente tava conversando e ela disse, a Iana, que é a minha prima bebê, olhou pro céu e disse que a avó Tereza era uma das estrelinhas que estavam lá em cima. Aí eu fiquei com isso na cabeça e decidi pôr no livro. Eu achei muito lindo.
Lindo, poético. E tem tudo a ver com esse universo infantil, esse imaginário infantil. Cauê, quem são os autores que você lê? De verdade, tá? Não vale mentir, não. Quem são aqueles autores que estão na tua estante?
Na minha estante, tá. Jorge Amado, eu sou apaixonado por ele. Augusto dos Anjos é meu poeta preferido.
Uau!
Eu gosto muito do Augusto dos Anjos, por incrível que pareça.
É, porque é difícil, pesado.
É, deixa eu ver quem mais tem na minha estante. Clarice Lispector.
E a Clarice escreveu um livro infantil maravilhoso, né, que fala sobre perda, que é a mulher que matou os peixes. E é bem bacana. É um livro infantil da Clarice e ela fala sobre perda.
Ah, quem mais? É, eu gosto muito de J.K. Rowling, sou muito fã do Harry Potter.
Ah, lógico, né? Por que não? Não, quem nunca?
Amo. E eu acho que eles são os principais.
Cauê, agora eu posso te fazer uma pergunta? Responde com sinceridade, tá? Não vai ficar envergonhado, não. Tem algum cearense nessa estante também?
Ah, eu gosto muito da poesia do meu pai, claro, do Marcos.
Eu imaginei que pudesse vir.
E um dos meus poetas preferidos, eu gosto muito da poesia cearense, e um dos meus poetas preferidos do Ceará chama Pedro Paulo Paulino. Ele é meu conterrâneo lá de Canindé, ele mora na Vila Campos, e eu gosto muito da poesia dele.
Que lindo.
Muito, acho fantástico. Eu acho ele um dos melhores poetas que eu conheço. É o Pedro Paulo.
Que bacana. Olha aí, Pedro Paulo, tem que vir aqui também conversar comigo. Vamos fazer essa linha aí aqui com a Rádio FM Assembleia. Quero muito conhecê-lo. Bom, eu tenho que terminar a entrevista. Tô finalizando. Mas eu não posso terminar a entrevista sem fazer aquela pergunta especial. Cauê, você como um jovem autor de 18 anos... Quais são as dicas, se é que pode dizer dicas, receitas? Bom, eu sei que não tem um manual de instrução fácil, né? Mas eu tenho muita gente que escuta Autores e Ideias e muita gente que é fã, que deseja escrever, que quer publicar, não sabe como, é tímido. Quais são as dicas assim, que você poderia dar para quem está começando, para quem quer se lançar na literatura?
Eu acho que a principal dica, que eu também já passei por essa experiência, é de não acreditar que aquele texto é publicável, que aquele texto que você escreveu é bom. A gente lê e aí, não, isso não é bom. A gente mostra para outra pessoa, essa pessoa também diz que não é bom. Tá, pode não estar no estado perfeito para publicação, mas você pode estar dando uma avaliada. Não joga no lixo, não joga fora, não descarta, não despreza esse texto. A autoestima da gente é muito difícil trabalhar, porque quando a gente vê textos maravilhosos sendo lançados, a gente não imagina que o nosso texto possa chegar a esse nível. Mas, na verdade, eu acho que não há níveis, assim. Cada publicação é uma publicação. Cada texto é um texto diferente, que vai abordar assuntos diferentes, que vai ter um estilo diferente. Então, o seu texto não é melhor ou pior. O seu texto é um texto seu, que tem o seu estilo, a sua personalidade dentro dele. Então, ele tem autoestima, principalmente. Eu acho que essa é a principal dica, que, inclusive, eu tenho que trabalhar melhor em mim também.
Essa autocrítica, realmente, ela é muito severa conosco, né? Essa coisa de você ficar se punindo, se policiando em relação ao texto. Não, escreva. Escreva, leia, escreva. Eu acho que a pessoa tem que se lançar mesmo. E você foi muito corajoso de fazer essa tentativa, né? De principiar na literatura, através da literatura infantil, que não é fácil, e você trouxe um livro lindo, poético, e que fala do sentimento de perda, de luto, de uma forma muito sensível para o público infantil. Eu tenho certeza que quem está agora sintonizado no nosso bate-papo vai adorar. E como é que a gente faz para adquirir a publicação, Cauê?
Ele está disponível no site da Darda Editora, www.dardalivraria.com.br.
Tem lá a livraria virtual e
isso.
Você tem como comprar. E aí vai para todo o Brasil.
Sim, sim.
Ah, então tá dada aí a dica. Qual que é o site?
www.dardalivraria.com.br.
E Cauê, pra gente te encontrar, é fácil, redes sociais?
Tá, meu Facebook, Cauê Jucá, com C, não com K. E meu e-mail é escritorcauejuca@gmail.com.
E aí é fácil encontrar o Cauê pra conversar, pra chamar pra outras atividades, pra fazer lançamento em escolas, que é muito bacana, e levar o Cauê pra falar em escola e falar com a criançada sobre perda, sobre esse sentimento de luto. Claro que é comum pra todos nós que passamos, enfrentamos essa situação. Cauê, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter vindo ao Autores Ideias, de você ter compartilhado conosco sobre essa experiência linda do primeiro livro. E bom, agora é o momento das considerações finais.
Eu que agradeço pelo convite, pela participação, e queria também mandar um abraço para todos os ouvintes do Autores Ideias, esse programa maravilhoso, que tá há 10 anos já no ar, que eu acompanho há pouco tempo, mas que eu acho maravilhoso, e que, como eu já disse, eu nunca imaginava que eu ia estar participando desse programa. Muito obrigado mesmo.
E depois deste nosso bate-papo com o autor Cauê Jucá, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Neste mês de março, celebramos os 51 anos de publicação do livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. O livro é atualmente considerado uma das obras mais importantes da literatura latino-americana e uma das mais lidas e traduzidas de todo o mundo. Durante o 4º Congresso Internacional da Língua Espanhola, realizado em Cartagena, na Colômbia, em março de 2007, 100 Anos de Solidão foi considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura hispânica, ficando apenas atrás de Dom Quixote de la Mancha de Cervantes. Utilizando o estilo realismo mágico, 100 Anos de Solidão foi publicado em Buenos Aires em março de 1967 pela Editorial Sudamérica, com uma tiragem inicial de 10 mil exemplares. Atualmente, já foram vendidos mais de 50 milhões de exemplares ao longo dos 35 idiomas em que já foram traduzidos. Garcia Marques, ganhador do Nobel em 1982, morreu em abril de 2014 no México, onde vivia com a sua esposa aos 87 anos. Neste dia 6 de março, Gabriel Garcia Marques completaria, se estivesse vivo, 91 anos de idade.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.